Delta Talks, seu podcast sobre automobilismo.
Olá, ouvintes do Delta Talks, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa mensal aqui comigo, Rafaela. E nesse programa eu vou sair um pouquinho da minha zona de conforto e falar de um assunto que eu confesso não estou muito inteirada, não entendo muito, mas eu trouxe uma convidada, então, para nos apresentar tanto para vocês quanto para mim esse assunto. E é uma pessoa que conhece muito, é especialista no caso, escreve sobre, então vale muito a pena. Mas antes de vir ao programa, escute o quadro de recados.
Quadro de recados.
Bem, o primeiro recadinho, aquele que quem tá aqui escutando o Ponto Talk sempre já tá careca de saber, mas eu vou repetir porque pode ter pessoas novas e pode ser aqueles que se perderam um pouco, não puderam ajudar antes e podem ajudar agora. Vocês podem ajudar a gente financeiramente a manter o projeto, a melhorar as coisas aqui, o conteúdo, a edição, com qualquer valor. É só baixar o aplicativo do PicPay e procurar por gdf1.talks, vou repetir, gdf1.talks e ajudar com qualquer valor. Isso vai ser de grande apoio aqui pro Ponta Talks. E é claro, tem aqueles que não podem ajudar financeiramente, mas podem ajudar de outras formas, que é passando a palavra do Ponta Talks para frente. Indique pros amigos, indique pra família, indique pra quem vocês acham que vão se interessar pelo nosso conteúdo, pelo nosso trabalho. Isso já é de grande ajuda. E também mais um recadinho aqui, que é importante reforçar: nós estamos mudando as datas dos programas aqui no Ponta Talks. Geralmente eu era dia 5, o Ivo é dia 20. Agora nós estamos fazendo diferente. Meu programa vai sempre ao ar no primeiro sábado de cada mês, enquanto o do Ivan vai ser no terceiro sábado de cada mês. Então a gente mudou um pouquinho, vai ficar bem perto das datas originais, que era dia 5 e dia 20. Mas a gente mudou um pouquinho aqui a dinâmica. Então todo primeiro sábado e terceiro sábado do mês vocês vão ter programas novos do Ponta Talks. É isso aí, fiquem com o programa da vez. Estamos aqui com a convidada, é a primeira vez dela aqui, por incrível que pareça, temos alguém novo, porque eu sempre trago a Débora, tadinha. Mas dessa vez eu trouxe uma pessoa nova pra mim também, fui apresentada no Twitter, me indicaram ela, então eu trouxe ela aqui, espero que a gente possa fazer mais coisas juntos, porque assim como eu, ela também é jornalista, e é uma recém-formada, eu já tô aí na casa já faz 7 anos, com diploma. Mas então, seja bem-vinda, Lívia, espero que você goste aí de conversar com a gente, e ela vai falar um pouquinho sobre MotoGP. Seja bem-vinda.
Oi, galera. Oi, Rafa. Ai, obrigada pelo convite. E eu também vi que, além da gente ser jornalista, a gente é fã do maior piloto de todos, né, da Fórmula 1 aí, o Lewis Hamilton, então acho que a gente vai se dar muito bem aí, além da MotoGP.
Fico suspense de quem é. Juro, Lívia, eu já tentei esconder que eu sou fã do cara, mas todo mundo descobre, todo mundo que vem aqui fala, ai, você é fã do Hamilton, eu fico, ai, gente, vocês me explanam demais.
Já se torna parte da nossa personalidade.
Aham, é isso mesmo. Lívia, então, primeiro vamos conversar sobre você, na verdade. Como que você começou a gostar de automobilismo de modo geral? Tipo, como entrou na sua vida? Foi família? Você mesmo começou a gostar? Foi pela MotoGP ou foi por outra categoria? Como que foi?
Então, eu comecei a gostar primeiro da MotoGP na adolescência, assim, com uns 16 anos, 15 por aí. E daí eu comecei a pesquisar notícias sobre, porque eu sempre gostei muito de ler. E por querer ser jornalista, né, eu gostava de ver notícias. Então eu comecei a acompanhar a MotoGP e eu só fui ver outras categorias, acompanhar a Fórmula 1 na pandemia. Eu sou uma das fãs de Fórmula 1 que a galera às vezes reclama, veio por Drive to Survive. Sim, eu vim e pra mim tudo bem, né? Tipo, não vejo nenhum problema nisso. E eu vejo também que graças a Drive to Survive, além da Fórmula 1 estar crescendo, a galera começou a se interessar por outras categorias, que é o caso da MotoGP também. Então é isso.
Eu realmente achei que você ia falar que tinha começado por Fórmula 1 ou alguma coisa assim.
Foi o contrário.
Com certeza, na verdade. É, não, é porque realmente meu círculo de conhecidos Eu não sei, é porque aquilo de, é considerado a maior categoria do automobilismo, todo aquele blá blá blá. Igual você acabou de falar que as pessoas reclamam de fã de DTS, mas também tem uns fãs mais das antigas que são pé no saco, né? Eu vou te falar, eu acompanho há 17 anos Fórmula 1. Então eu tô aí nessa jornada enorme. E ainda tem gente que cresce pra cima de mim porque, sei lá, assiste a 30, sabe? Então,
sim. Assim, não, porque eu vi o Ayrton Senna pessoalmente, então você não pode opinar sobre.
Exatamente. Então, assim, sinceramente, esse tipo de comentário, veio... O problema, eu acho, de modo geral, é quando a pessoa começa a acompanhar e ela realmente não se interessa em ir a fundo e a conhecer o passado, né? Do esporte. Eu acho que é muito importante exatamente pra... Principalmente nós aqui que criamos conteúdo, somos jornalistas, queremos falar sobre, é importante, né? Pra gente opinar também, né?
E o que eu percebi também, tipo, acompanhando a Fórmula 1, começando por Drive to Survive, é não acreditar em tudo que a Netflix coloca. Uhum. Então, a gente, talvez, que é jornalista, tem mais esse senso, né? De pesquisar, ver o que realmente aconteceu. Porque, às vezes, coisas minúsculas eles colocaram, tipo, como a maior treta do grid. E, às vezes, nem era isso.
Aham, e eu já me deparei com isso no Twitter, tipo, esse choque das pessoas quando elas foram de fato consumir Fórmula 1 e falar, nossa, mas me mostraram uma coisa muito diferente lá em Drive to Survive, né? Tipo, e realmente é muito dramatizado. E, nossa, a edição, eles estão falando do GP do Abu Dhabi mostrando o vídeo do Bahrein, né? Então.
Não, gente, e não colocaram nada do Brasil, isso que me deixa absurda. Segunda temporada que não tem
nunca
nada.
Eu coloco. Aham, é sempre a melhor corrida e eles deixam de lado. Ai,
sim,
Deus.
Triste.
Eu tava preparada pra fazer um programa sobre Drive to Survive e acabou nem saindo. Mas eu tava pronta pra falar muito mal.
Pode me chamar, porque então eu já posso falar mal junto.
Ai, ótimo, vamos saber. Já vai ficar mais uma, porque eu tenho a minha amiga Débora, que é lá do Boletim do Paddock, que no ano eu acho que ela é minha convidada umas 4 vezes. A galera já tá cansada dela aqui. Agora eu já vou te incluir, vai ser um mês ela com você.
Amei.
Mas então, veio a MotoGP primeiro, e o que que te atraiu? Como foi? Ai, você sentou lá na frente da TV e falou, nossa, que legal, umas motos dando volta. Ou não, tinha alguém da sua família. Ai, não, eu gosto de MotoGP. Como que foi?
Então, foi basicamente isso mesmo. Tipo, sei lá, sentei pra assistir... Vi, gostei, falei, nossa, vou pesquisar sobre. Aí sim, tipo, logo na primeira corrida, sem saber nada, tipo, eu já simpatizei com o piloto, que era o Valentino Rossi.
Nossa, eu adorei ele. Quem é o seu Hamilton na MotoGP?
É o Valentino Rossi, inclusive, tipo, amei quando eles fizeram uma vez uma ação, acho que na Monster. Nossa, surtei.
Foi uma das maiores ações que fizeram de marketing, propaganda, meu Deus, aquilo foi espetacular.
Foi incrível. Então, primeiro, o Valentino Rossi me cativou, eu falei, vou acompanhar, eu comecei a pesquisar mais sobre ele e tal. Mas talvez, tipo, não deixei a rivalidade dos outros pilotos, talvez que ele tinha, me afetar. Falei, vou acompanhar tudo. Tem aquele olhar analítico, mas acaba influenciando um pouco, né? Meio que inevitável. Aí virei fã do Rossi e comecei a se interessar mais pelas corridas de moto.
Então, tipo, e durante todos esses anos, assim, vamos dizer, agora que você tá entrando mais, por causa da pandemia, no mundo de outras categorias e tudo mais, como que você vê a questão do público da MotoGP? Você acredita que tem muita gente, tipo, fãs de outras categorias que estão migrando e gostando da categoria? Porque, assim, eu acho que as pessoas também têm, pelo menos o que eu observo, né? Tem muito aquele negócio aí, dividir as categorias, né? Ali, duas rodas, quatro rodas. E tem aquilo meio que não se mistura. Aí não, moto é melhor, não, carro é melhor. Como você vê durante esses anos, assim, que você acompanha a categoria, você vê uma mudança nisso? Outros fãs abraçando, ou você acha que ainda é algo muito isolado nesse caso?
Ah, então, eu vejo que houve um aumento de interesse pela MotoGP. Que antes, né, eu acompanhava aí. Gostava muito, eu sempre gostei muito de comentar as coisas no Twitter. E eu tinha um outro Twitter, né, que eu excluí e fiz um novo. E naquele outro Twitter, tipo, às vezes eu tava comentando, eu entrava na hashtag da MotoGP, da transmissão que tinha, quem fazia antigamente era Sport TV. E daí eu olhava, tipo, tinha poucas mulheres comentando, talvez, sabe? E hoje em dia eu vejo que não, pelo menos tem mais mulheres. Vejo que tem muito fã-clube de piloto da MotoGP, tipo, do Quartararo, por exemplo. E era algo que não tinha sei lá, 7 anos atrás, assim. Então, eu vejo que houve um crescimento, um interesse, e que a galera consegue acompanhar mais categorias, sem ser sem ter aquele clubismo. Óbvio que tem uma pessoa ou outra, mas é menor até.
É, eu acho que as redes sociais também ajudaram bastante pra isso,
sim,
né? Essa aproximação, assim, eu vejo que na época que não tinha tanta febre disso no Twitter, hoje a gente tem o nome das comunidades, né? Tipo, é F1TT.
Exato.
É surreal pensar que uma categoria como a Fórmula 1, que até 2016 nem tinha rede social em 2016 ainda, né?
É.
Foi a Liberty Media que teve. Então eu acho que deve ter ajudado, né?
Com certeza. É, acho que ainda não temos a MotoGP TT. Acho que veio. Acho que tem o. É tipo aquele ciclo, tu faz um círculo, coloca automobilismo, tá? Fórmula 1. Aí dentro da Fórmula 1 tem as pessoas que gostam da MotoGP. Acho que dá mais ou menos assim.
E qual que você acha, assim, você que é fã, vamos dizer, MotoGP? Eu acredito que a MotoGP seja a coroa, né, das categorias de moto. É, assim como a Fórmula 1 tá ali pro monoposto e tudo mais.
Uhum.
Você acredita, assim, que quais atrativos você acha que a MotoGP pode chamar a atenção das pessoas que ainda não se interessaram? Tipo, o que, que ela pode trazer? Porque, por exemplo, eu tenho muitos amigos que falam da questão da disputa, que é algo mais disputado em pista, do que às vezes, por exemplo, a Fórmula 1 luta há anos pra deixar um grid mais equilibrado. E a gente sabe que é o histórico da Fórmula 1 entrar em dominâncias, né? Isso desde sempre, não é de agora. Mas eu vejo muito que os fãs da MotoGP e das categorias de moto de modo geral defendem muito essa ideia, né? De ser algo mais, vamos dizer, equilibrado e equilibrado.
Então, é basicamente esse ponto que eu ia falar mesmo, a parte de ser mais disputada. É, nessa temporada mesmo, a gente tá indo pra quarta corrida. E nos três GPs que tiveram, ganharam equipes que são satélite. É, só pra explicar pro pessoal, a equipe satélite é um time particular que adquire motos de uma das fabricantes do grid. Né? É tipo a base ali das fabricantes. E ela é privada, tem a sua autonomia, mas ela atua como uma espécie de suporte da equipe principal. Então foram as equipes satélites que ganharam. E é algo que a gente não veria, por exemplo, na Fórmula 1. Que, um exemplo aqui, tem a AlphaTauri, que é tipo a base da Red Bull. A gente não veria uma AlphaTauri ganhando tranquilamente aí uma corrida. Já na MotoGP não tem isso, é muito mais surpreendente, digamos assim. Tipo, não dá pra saber quem vai ganhar e não dá pra cravar assim logo de início de temporada. Por mais que o piloto da temporada anterior vem como favorito, né? Que às vezes é meio óbvio, mas nem isso, nem tudo quer dizer que ele vai ser o campeão daquela temporada.
E então, trazendo então, hoje a gente tem. Eu tô insistindo na comparação do Fórmula 1, mas é meio incomparável. Mas só pra dar um geral, porque geralmente as pessoas têm mais a Fórmula 1 em mente. Mas a questão de hoje, a gente tem um cenário que nós temos duas pessoas mais velhas e com muita experiência dentro do grid da Fórmula 1, que é o Hamilton e o Alonso. E a gente vê que eles ainda estão muito competitivos, apesar de não terem um carro assim super à frente, igual uma Red Bull, como o Verstappen, que é tão talentoso quanto tem um carro ótimo, né? É dentro da MotoGP, você vê que a questão da idade é algo que barra ou não? Pilotos mais velhos, preparando o físico e o mental, às vezes até tem mais vantagem, ou isso é uma coisa que acaba barrando dentro da categoria?
Tipo, na MotoGP atualmente o grid ele é meio novo, e quem tá se destacando é os mais jovens, assim, mais tipo, entre 27, 28 anos. O mais experiente, que tem aí 6 títulos, é o Marc Marquez. E ele teve umas lesões, tipo, de uns 3 anos pra trás, pra cá, que já baixou um pouco o nível dele de favorito. É, então, assim, na MotoGP os jovens se destacam mais, mas também porque a régua era muito alta, né? Tínhamos o Valentino Rossi, que pilotou até 2021, e ele terminou com 42 anos, se aposentou com 42, 43 anos, mas mesmo quando ele se aposentou, ele já não era tão competitivo, então eu vejo que na MotoGP os jovens que se destacam mais.
E você acredita que isso se dê muito a forma diferente que é, né? Eu acho que é um preparo diferente em questão de você estar em cima de uma moto e você estar dentro de um carro, de fato, né? E como trabalha a Força G nesse caso, como é realizado o percurso e como é realizado tudo isso, né? Até a questão de segurança. Você acredita que isso também barre a questão da idade, a questão de como é a segurança da categoria comparado a um Fórmula 1, né? Que a gente vê que todo ano acontece alguma coisa, eles tentam mudar, eles colocam um halo, eles mudam um circuito e tudo mais. E a gente vê, pelo menos eu que não tenho tanto contato com a MotoGP, eu realmente fico apreensiva, assim. Toda vez que eles vão fazer curva, eu fico, cara, vocês estão malucos! O que, que é isso que vocês estão fazendo? Eu tenho um primo que corria de moto também. Então, fui assistir ele correr ao vivo. E é surreal o quão diferente é, né? O quanto expostos eles estão de uma maneira diferente do que tá dentro de um carro. Você acredita que essa parte de segurança, por ser diferente, também acaba, vamos dizer, limitando essa questão de idade, de desempenho?
Sim, até, tipo, a gente tava falando pra não comparar, mas é inevitável comparar com Fórmula 1, tipo, na MotoGP, por exemplo, não, eles não fazem uso do rádio, muitos pilotos falaram que até atrapalharia, diferente da Fórmula 1, que tem rádio, engenheiro ali em contato com ele o tempo todo, eles pilotam, a moto chega a mais ou menos 360 km por hora, por aí, e eles, a única informação que eles têm é no painel, mas os pilotos já falaram que eles não gostam de ver muitas coisas. E eles têm a equipe, elas ficam, tipo, do lado da pista com umas placas grandes, assim, sinalizando, talvez, o segundo que o piloto tá atrás, quantas voltas ele fez, tal. Coisas bem simples pra não atrapalhar. Então, acho que isso também influencia, que o mental deles, não que tenha que ser maior, mas eles já não têm tanta proteção ali, além do corpo, por mais que o macacão seja a maior proteção deles, que tem airbag e tudo, é ele ali com o macacão e o capacete. Então, acho que tem que pensar até mais, fora também a moto, que é muito pesada.
Então, uma coisa interessante até, tem a questão de que se eles caem, dependendo do que acontece, eles podem voltar pra corrida, né?
Sim, sim, podem. Se a moto não destruir muito, eles levantam e voltam. Até os fiscais de pista ajudam eles a levantar a moto, por ser muito pesada. E, inclusive, aconteceu isso no final de semana. Teve muitas quedas no último GP, que foi em Austin, no Texas. E, tipo, por conta das quedas, um dos últimos pilotos que caíram, pra ele foi vantajoso voltar pra corrida, porque ele ia pontuar mesmo assim, porque já não tinha mais ninguém atrás dele. Então, ele acabou voltando e somando os pontinhos. Então, tem isso também.
Esse pensamento estratégico. Eu achei sensacional, assim. Eu acho que uma das primeiras corridas que eu assisti, estava acompanhando com um amigo que é muito fã, e ele até falou, nossa, vamos ver se ele vai voltar. Eu fiquei, ué, como assim, voltar? Ele acabou de cair, pô. E daí ele explicou pra mim, eu achei isso fantástico, realmente algo um pouquinho diferente de, aí você bateu o carro. A gente teve um episódio, né, foi ano passado? Foi, nossa, eu tô misturando. Mas do George Russell tentando voltar pra prova,
eu lembrei,
né,
dele indignado.
E daí eu até fiquei... Eu até fiquei, gente, mas isso é possível? E realmente, tem uma regra ali na Fórmula 1 que eu não entendi bem, mas era alguma coisa sobre o fato dele ter saído do carro,
sim,
né? Ele ter saído do carro e impossibilitou ele de voltar pra corrida, por mais que o carro tivesse condições de voltar,
se
né?
Se ele tivesse ficado quietinho.
Exato, mas ele foi lá ver o que tinha acontecido com o Zou, mas tá ok. Daí por isso que eu achei interessante, assim, também é outro comparativo que a gente acaba fazendo aqui, naturalmente. Mas, e para chegar na MotoGP, os caminhos são iguais, mesma idade, o pessoal que se interessar tem que correr em categoria de base, como que é pro pessoal aí que tá escutando e que não conhece muito a estrutura da MotoGP, como é todo esse processo?
Então, nas categorias de motos tem diversas categorias, tipo, uma delas, por exemplo, que a gente tem no Brasil é o Superbike Brasil. Acontece vez ou outra em Goiânia, Interlagos, então pra galera que quiser conhecer, é bem legal. E tem muito diversas categorias, então, tipo, a maioria começa na infância também, né? Mas o caminho é tipo da Fórmula 1 mesmo, que tem a Fórmula 2 e a Fórmula 3. Aí na MotoGP a gente também tem a Moto 3 e a Moto 2, e o que diferencia elas são as cilindradas. Antes, pilotos de 15 e 16 anos podiam estar nessa categoria, mas a FIM, né, que é a Federação de Moto Velocidade, regularizou isso e agora somente pilotos de 18 anos podem pilotar, então, de forma geral, assim. Pode chegar na Moto 3 e na Moto 2 e vai subindo, é meio que padrão. Mas também depende muito, porque tem piloto que às vezes foi campeão da Moto 2 e teve que continuar, ou mudou pra moto elétrica, a gente tem a moto E também, e é isso.
E tem que citar esse assunto, até porque a gente tá aqui entre mulheres, mas e a questão de mulheres na categoria? É, nas categorias de moto, de modo geral, você até citou que você viu um aumento de público feminino, né, acompanhando, e eu acho que isso no automobilismo, de modo geral, vem acontecendo, assim. É, eu me surpreendi muito ano passado, quando eu fui para Interlagos. Foi realmente a primeira vez que eu entrei no autódromo e eu vi que era 50% de mulheres e 50% de homens no setor A. Assim, eu fiquei maravilhada, na verdade. Mas a questão de em pista, não só pilotando, mas na parte de engenharia, na parte de mecânica, você vê um aumento de mulheres ou até mesmo uma procura maior, porque a gente sabe que não é fácil chegar lá, não é fácil aumentar esse número visualmente, mas tem muitas mulheres que começam a procurar, né? É, começam a ter interesse nisso. Você vê essa movimentação dentro da MotoGP?
Então, essa parte mais interna, sim, dá pra perceber até pelas transmissões. É, antes, até, tipo, hoje em dia a gente tem uma mulher que é líder de equipe, né? Que é chefe de equipe, que é a Nadia Padovani, da Gresini, e ela foi a primeira, acho que, do automobilismo. E ela só assumiu porque antes era o marido dela e ele acabou falecendo, né, em decorrência da Covid. E isso é muito legal. Mas em relação também a pilotos, mulheres e pilotas, a gente não tem muito, tipo. Na MotoGP não tem nenhuma. Tínhamos na Moto 3 a Ana Carrasco e tínhamos a Maria Herrera na Moto 2. Mas a Ana Carrasco, ela pilota outra categoria, fora aí desse mundinho da Moto 2, Moto 3. E a Maria Herrera, ela tá na moto elétrica. Mas essa parte interna, mais de engenharias, de engenheiras, a gente vê mais.
Ai, que bom. Pelo menos, né, nessa parte interna, a gente vê... a gente vê alguma coisa. Porque também tem que... A gente tem esse pensamento de, ai, que quer ver mulheres pilotando. Mas tem que ser um ambiente receptivo, né?
Exato.
Eu acho que é muito importante, porque a gente vê, citando aí o Hamilton, foi uma pessoa que entrou em um ambiente que não era receptivo pra ele. Ele demorou muito pra chegar num ambiente receptivo a ele, né? E é muito ruim trabalhar, a gente sabe. Qualquer um que está em um ambiente de trabalho onde as pessoas não lhe recebem bem e não lhe entendem também como pessoa, é muito difícil você produzir e você conquistar qualquer coisa, né? Então, ai, que legal que essa parte interna, pelo menos, a gente vê uma mudança. E também o interesse, porque quando você vê uma mulher lá, você vê que pode chegar lá também, né?
É isso, é muito legal. Mas que eu já vi, tipo, em algumas em categorias que, às vezes, eu não lembro até o nome, de tem uma categoria aqui no Brasil que a base é só de meninas. De 15, 16 anos, é da parte do Superbike. É, quem quiser dar uma pesquisada, é bem legal, sabe? E é muito interessante para as meninas também que acompanham, querer acompanhar mais.
Nossa, nossa, isso não chegou em mim, por exemplo. Tinha que ser mais divulgado.
Eu descobri assim, tipo, olhando no Instagram também, não sabia.
Então, imagine, você é uma pessoa que produz conteúdo, vou até citar logo mais. Produz conteúdo sobre moto, acompanha moto há anos e não chegou em você. E eu acho que é um assunto que deveria furar a bolha de quem... não só pra quem acompanha moto, mas pra gente que acompanha de modo geral, sim, automobilismo, pô, tão legal, né? Não, mas isso é muito legal. E outra coisa que você citou que eu achei interessante e que é algo, nossa, que difícil. Eu acho que só, talvez, não sei, mas é que a Suzy Wolff também tem um nome, né, poderoso aí por trás dela. Mas, por exemplo, a Claire Williams, ela também assumiu ali, foi a primeira mulher chefe de equipe na Fórmula 1 por causa do pai, né? Porque a equipe era da família. Daí você me cita alguém que é porque o marido era.
Não a gente é um realmente outro ainda caminho.
A gente não quebrou ainda essa coisa de herdar, né? De tipo, não, eu quero ser, eu vou trabalhar pra isso e vou chegar. Até porque, assim, vamos ser sinceros, é muito difícil furar também isso dentro do automobilismo, né? O automobilismo é uma coisa muito fechada. Tanto os próprios homens, né, que chegam lá são porque herdaram, ou porque estão muito, assim, tipo, no meio, no ramo, conhecem as pessoas lá dentro.
Eu posso citar uma coisa polêmica aí da Fórmula 1?
Ih, mãe.
o Arthur Leclerc, né? Tipo, desculpa aí se tiver fãs dele, mas eu gosto muito do Charles, mas ali pelo sobrenome, e é meio triste.
É, não, é que... É, que coisa, né? Então, esse negócio do nome carrega muito. Eu lembro... Eu não sei onde foi que o Hamilton citou... Ah, é. Foi uma entrevista que ele deu. Nossa, gente, toda hora eu falo desse homem.
Podem falar.
Mas é que ele deu uma entrevista onde o jornalista perguntou pra ele, tipo... Você quer que seus filhos corram? E ele até falou, cara, eu preferiria que não, porque o nome tem um peso, né? E a gente vê pessoas sofrendo por causa disso. E eu acho que ele queria dizer em relação ao Mick Schumacher,
nossa,
né?
Nossa, sim.
Então, ao mesmo tempo que abre portas, igual você tá falando do Arthur Leclerc, ele tá ali porque ele tem um irmão ali e tudo mais. Eles também, tipo... É que o Leclerc ainda não conquistou, né, o título e tudo mais. Então, acho que a cobrança em cima do Arthur Leclerc não se compara na cobrança do Mick Schumacher, né?
A gente vê que acaba interferindo então, bastante no Mick, né? Tipo, gente, o tanto que ele bateu aquele carro da Haas, não é possível. Não era só o carro que era horrível, não. E também não é porque ele é ruim. Mas acho que tinha muita pressão também.
Não, eu acho. Tanto que por isso que o Hamilton falou, eu preferia que os meus filhos não corressem. Porque eu sei... Pô, imagine, você... Entrar numa Fórmula 1 e ser filho do Hamilton.
Né? Nossa.
Né? É uma pressão totalmente natural. Porque as pessoas não são nem parentes de X piloto e já são comparados a esse piloto. Ah, vai ser o novo tal.
Sim, sim.
Né? Então imagine você sendo filho, irmão, coisa assim. Mas é. Realmente isso aí que você citou. O assunto polêmico. É, essa bolha do automobilismo é muito difícil de quebrar. E eu queria saber em relação ao MotoGP. Existe isso lá dentro? Parente que puxa parente. É, como é essa estrutura da MotoGP? Foge muito do que a gente vê na Fórmula 1?
Não foge tanto, porém, os parentes, eles estão ali na categoria principal e estão se sentindo bem. Tipo, o caso...
Mostrando serviço.
Mostrando serviço. O Marc Marquez, que é o maior campeão aí da MotoGP, que tá pilotando ainda, né? Tem 6 títulos. Ele puxou o irmão dele, Alex Marquez. Aí a gente tem o Paul Espargaró, que tem o Alex Espargaró, irmão dele. Mas acho que só esses também, que eu consigo me lembrar agora. Mas é bem tranquilo em relação a ambos. Embora sejam irmãos, eles pelo menos correspondem. Os Espargaró é mais aquele piloto que a gente fala meio do grid, assim. Raramente ganha, mas não vejo que há uma pressão em um ou em outro por ser irmão, não. Então é mais tranquilo.
E eles dividem
sim.
Grid. Ai, que interessante. Imagine seu irmão não. Ser o maior campeão.
Assim, não. Eles não são da mesma equipe.
Mas eles estão, tipo, na pista juntos.
Sim,
competem juntos. Ai, que legal. Que legal também, sei lá. Eu sentiria a pressãozinha. Um irmão campeão.
Ao mesmo tempo, é tenso. Tipo assim, nossa, é igual em relação, assim, mais sério. Tipo, falando de acidente. Pô, se eu errar aqui e se o meu irmão acabar errando. Então, eu acho que eles têm que ter bastante psicológico. Imagina uma mãe vendo seus dois filhos correndo, tipo, correndo risco de vida, né? Porque é um esporte perigoso.
Muito tenso. É, hoje a gente sempre ressalta que a segurança tá se tornando uma prioridade em todos os esportes, no automobilismo e tudo mais, mas ainda existem os riscos.
Sim.
Ainda a gente sabe... Tanto que você citou a Superbike, eu acho que é a Superbike que tem bastante problema aqui
Nossa.
No Brasil, né?
Acho que dá pra gente puxar até esse ponto, né? De por que é que não tem MotoGP no Brasil.
É, então, eu ia trazer esse assunto pra você, em relação a MotoGP no Brasil. Mas antes é a questão da Superbike, até. Porque, sei lá, parece que todo ano eu leio que alguém morreu em Interlagos. E é uma coisa, assim, que pra mim é chocante. Atualmente, você vê todo ano, em uma categoria, alguém morrer.
Sim, é muito triste, assim, até me arrepio falando. Os últimos que morreram, acho que foi em 2020, 2019, não lembro. Que era um piloto que, se eu não me engano, chamava Lucas e foi em Interlagos. E, tipo, ele era muito jovem. Então, acho que por isso que essa questão da idade, de estar em categorias como essa, tem que ser regularizada, porque... Ah, é muito triste.
É muito difícil, mas, assim, isso que causa a interferência, então, da MotoGP aqui no Brasil, você acredita que existe a possibilidade da MotoGP, sei lá, abrir, assim, uma possibilidade de vir pra cá, ou você acha que não, isso é improvável?
Então, a MotoGP, ela já teve no Brasil, mas, tipo, há muitos anos atrás, nos anos 80, 90, teve em Goiânia, em Interlagos, em 95 a 2004 tinha lá no Rio de Janeiro, no autódromo de Jacarepaguá. Só que já pensaram, né, em trazer a MotoGP, voltar pra cá, só que ambos os autódromos, eles não estão qualificados. É, hoje em dia, a FIM, ela tem as suas regras. E então, para a MotoGP voltar para cá, teria que criar um autódromo novo. Ah, por que não faz Interlagos? Porque as áreas de escape não são suficientes para a MotoGP. E a prova disso é os acidentes que acontecem na Superbike, que na maioria das vezes são gravíssimos. Então, eles acabam, querendo ou não, usando de exemplo, embora as cilindradas, a velocidade seja diferente. Então, eu acho que pode ter... Em 2019 ou 2018, saiu uma notícia falando que ia ter MotoGP em 2023 no Brasil, que iam criar o autódromo, mas, felizmente, não criaram. Então, se criar, se talvez reformar o de Jacarepaguá, porque lá tava muito defasado, né? Isso anos atrás, quando olharam. Imagina agora, eu não sei nem se usam lá pra kart, se você puder me informar. Eu não sei se usam aquele autódromo ou se ele tá abandonado.
Não... Eu acho que ele então, tá ligado.
E lá seria um bom lugar, tipo, não, nunca fui lá, mas tipo, por ser no Rio de Janeiro, acho que atrairia muito turista, muita gente. Aí, isso que atrapalha, mas a MotoGP, tipo, tem fãs e o que a gente tem que fazer? Porque a gente gosta da MotoGP e quer assistir. Tem que ir pra outros países. O bom é que tem aqui na América, mas mesmo assim é caro, né? Não é tão acessível pra ir. Tem o GP da Argentina e tem o de Austin. Mas também não é pra qualquer pessoa e não é a mesma coisa, né? Acho que isso também que acaba diferenciando a MotoGP da Fórmula 1, que pelo menos a Fórmula 1 a gente tem aqui em casa.
Eu acho que acaba sendo, vamos dizer, menos próximo, né? O público não tem a possibilidade de ver de perto. E eu acho que ver de perto, nossa, tá atrás demais.
É meu sonho. Assim,
que teve a possibilidade de, tipo, assistir determinada corrida e falar, nossa, muito isso aqui legal. É muito bom. E uma pessoa que não consome automobilismo de modo geral, né? Mas que acaba gostando porque, nossa, tá ao vivo. É outra coisa. Não sei se você já teve experiência de
em alguma corrida. Ainda não. Meu sonho. Antes eu achava que, tipo, era muito, muito caro. É caro, mas, tipo assim, se você se planejar, dá pra ir. Aí eu tô pensando em ano que vem. Mas também não sei se vou pra Austin. Ou Argentina, porque na Argentina fica em Termas do Rio Hondo, tipo. É um lugar mais afastado, assim, pra ir. Então, tanto é afastado até pra galera que mora na Argentina. Aí, às vezes, compensa mais ir pros Estados Unidos mesmo.
Que é um lugar mais...
É,
né?
De Austin, que todo mundo conhece, Austin.
Ainda dá pra turistar.
Me veio o Daniel Ricardo de chapéu de cowboy na cabeça agora, então é basicamente isso.
E assim, pra gente chegar assim ao ponto de quem tá escutando e que tem interesse aí de assistir a MotoGP, como começar, assim? Por onde a pessoa pode acompanhar na TV, se a gente tem esse acesso? E tudo bem ela começar agora, por exemplo, igual você falou, o campeonato já tá aí meio andado não, né? Tá no início. Mas, pode começar agora, não, melhor esperar o campeonato finalizar. O que você acha, assim, que você indicaria aí pro pessoal que quer começar a acompanhar?
Então, ano passado o campeão da MotoGP foi o Pecco Bagnaia. Esse ano ele já caiu duas vezes, em duas corridas. Mas mesmo assim ele tá lá com 53 pontos na segunda colocação. Tinha um outro piloto que pra mim ele seria o favorito, o Enea Bastianini da Ducati. Só que também ele teve um problema logo na primeira corrida, acabou caindo, se lesionou e não tá pilotando ainda. O campeonato ele tá muito aberto. O líder do campeonato no momento é o Bezzek, que ele é da Academia de Pilotos da Valentino Rossi, né, da VR46, do time ali, né? E eles são a base do que eu tava falando no início da Ducati. Então ele é o líder com 64 pontos, então é bem tranquilo de começar agora, porque eu acho que essa tabela ainda vai mudar muito. E pra quem quiser acompanhar, tem na SPN4. Os horários são bem tranquilos. A maioria é de manhã, mas os últimos, por ser aqui na América, foram à tarde. E também passa no Star Plus, no fechado. Passa tudo. Passa a classificação, treino. E é isso.
Plus, eu realmente mantenho essa plataforma de streaming. Por favor, a gente falou o nome pra vocês. É... eu realmente só tenho por causa de jogo de futebol e essas coisas. É... acompanhar isso, porque eles estão passando
passando
coisa,
basquete.
Né?
Bem interessante, legal. Nossa, acho incrível.
Uhum. E ainda o MotoGP, nossa, não. Eu acho que eles ganham bastante seguidor também por isso. E, gente, tem várias promoções assim, pacote que você assina junto com a Disney Plus e tudo mais. Então, às vezes, vale muito a pena. Uhum. E pra começar a acompanhar a categoria, é uma categoria que é, eu particularmente, como eu disse, eu não conheço muito a fundo, eu não acompanho bonitinho, mas quando tá passando, nossa, é uma loucura. É, meus primos também que não acompanham, mas se tá passando, tipo, a gente se junta pra ver, porque realmente é atrativo, né? Essa coisa da dinâmica e tudo mais, e aquilo de aquela sensação de, meu Deus, eles vão cair dessa moto. É tipo, é a adrenalina que a gente acaba sentindo no sofá, né?
Sim.
Isso que é legal.
Ai, é... E é outra coisa, né? Tipo, eu, óbvio que eu queria ter a oportunidade de ver pessoalmente, mas também só de ver pela TV já me dá aquilo, tipo, meu Deus, parece que a gente tá ali, sofrendo com eles.
E agora, também tem outra indicação pra quem quer começar a acompanhar e quiser se informar, é claro, é o canal ali no Instagram da Linha. Vocês podem seguir a MotoGP da Mina. Ela ainda deixa claro que é uma mulher e eu acho muito importante. Acho muito importante isso. E você quer trabalhar com isso? Você quer, tipo, investir nisso?
Sim, eu quero. É, aliás, eu gosto bastante também de futebol, né? Eu também escrevo pra sites sobre futebol. Mas eu me interessei mais pelo automobilismo, assim. E ainda mais pela MotoGP, por não ter a corrida aqui. E ver que também não tem muitos canais de informação sobre isso. Tanto é que foi por um motivo que eu criei o Instagram. Eu posto mais nos stories. Às vezes vídeo, informações. Então, quem quiser me acompanha lá.
É, acompanhe a Lívia. É, eu acho que é muito legal dar apoio pra quem tá produzindo aí conteúdo. A gente realmente, assim, de primeiro momento a gente não recebe nada, vale lembrar. Então, assim, o apoio de vocês é bem legal, o retorno de vocês, do nosso trabalho, tanto que eu comecei a seguir ela mesmo, acompanhando o MotoGP, tô lá, vou dar meu apoio. Então é legal também pra vocês conhecerem, se vocês podem ver lá nas publicações da Lívia, tem explicando a história da MotoGP. Então, cara, é tipo um Wikipedia ali que vocês têm na mão de um jeito até mais bonitinho. Então, assim, é a chance de quem não conhece, conhecer a categoria. Então fica o convite. É, Lívia, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui no programa, estar aqui no Ponta Talks. É muito legal ter conversado com você, conhecer mais uma pessoa para ter no meu círculo. E realmente vi que o quanto você gosta de MotoGP, isso é muito legal. Ter mulheres também produzindo conteúdo para uma área que, igual você falou, tem pouca gente produzindo conteúdo. Então, é muito legal ser também pioneiro nisso, né? De trabalhar isso e aumentar a popularidade ali da categoria. Então, muito obrigada. E se você tiver mais alguma coisa a dizer, se você mesmo quiser fazer o convite, divulgando o seu trabalho, também convidando as pessoas para assistir a MotoGP, fica à vontade, espaço agora.
Ah, então, eu quero agradecer, Rafa, pelo convite. Foi um prazer. Quero mandar um abraço para a galera que está escutando a gente. É, e para acompanhar a MotoGP, não temos corrida. Não sei quando o programa vai ao ar, mas não temos corrida essa semana. A próxima corrida no dia 30, o GP da Espanha, de Jerez. Então, assistam. Vai passar na ESPN4 e também na Star Plus. E é isso. Quem quiser me acompanhar nas minhas redes pessoais também é @LíviaBabreu, que eu também falo de Fórmula 1, de MotoGP e de futebol. Então é isso.
Obrigada, Lívia. Eu espero realmente que o seu canal cresça bastante. Espero que a gente possa ter ajudado você também aqui dando esse espacinho. E espero que o pessoal também tenha escutado e se interesse aí por MotoGP. E depois venha comentar pra gente. Nossa, comecei a acompanhar porque escutei aquele programa lá da Rafa e da Lívia. Por favor, deem também. Tragam esses comentários pra gente aí. Se vocês gostaram do programa, se vocês começaram a acompanhar porque a gente falou. Porque isso é muito importante também pra gente saber que nós aqui estamos fazendo um bom trabalho. Então, muito obrigada aos ouvintes que escutaram. Obrigado aí o Ivan que vai editar esse programa. E se vocês quiserem seguir o Punta Talks, nós estamos no YouTube, no Twitter, também no Instagram agora. E também vocês podem me seguir pelas páginas da Garota DF1, no Instagram, no Twitter, pelo site, em vários lugares. Muito obrigado, um beijão e até o próximo programa.
Você escutou Punta Talks.